Fala, doutor!
Como já informamos no início do programa, hoje o meu convidado é o clínico Dr. Luiz Ribeiro. Ele participa do nosso programa, vai esclarecer, tirar algumas dúvidas sobre osteoporose. E você, a partir de agora, pode ligar para o 3838-1213, participar também pelo nosso zap, que é o 99956-1213. Dr. Luiz, muito obrigada por o senhor ter aceito o convite, né, nessa agenda corrida que vocês têm, mas o senhor tirou um tempinho para atender aqui o nosso convite. Muito obrigado, seja bem-vindo ao programa.
Certo, obrigado, Michele, aí. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes. E sempre que possível é muito interessante esses espaços, né, de divulgar questões relacionadas à saúde, ajudando, né, as pessoas, de modo geral, a se cuidarem melhor, a cuidarem da sua saúde melhor, né? Então, é sempre uma honra estar aqui, e dentro das possibilidades a gente sempre vem conversar com os ouvintes, conversar com a população de Afogados e falar sobre saúde, né, tentando ajudá-los aí o máximo que a gente pode a terem uma melhor saúde, a se cuidarem melhor e tudo mais.
Uhum. Então, para iniciar, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que é osteoporose.
Certo. Veja só, Michele. E queridos ouvintes, veja só, a osteoporose é um transtorno ósseo, ou seja, uma doença óssea de diminuição da massa óssea, ou seja, para falar de forma fácil, seria como que os ossos diminuem a sua substância, ficariam, digamos assim, falando de forma mais fácil, ficariam um pouco fracos, né? Essa é o principal entendimento que a gente tem sobre a osteoporose, que é uma doença relacionada à questão óssea, né?
Então, relacionada à questão óssea. A ouvinte já está perguntando aqui, doutora, ela quer saber já sobre os sintomas da doença.
Certo.
O que é que pode, como certo. É que a pessoa veja pode só, identificar? Como...
Exatamente, veja só. Sendo uma doença que afeta os ossos em si, os ossos vão ficando mais fracos, mais débeis, é de se imaginar que é uma doença que acomete pessoas com uma idade mais avançada, né? Acho que antes de falar em relação aos sintomas, seria importantezinho pontuar rapidamente essa questão, né, de quem são as pessoas mais susceptíveis, de quem são as pessoas que têm maior risco, né? Então, importante esse entendimento relacionado à questão da idade, né? Uma pessoa de 30, 40 anos, se não tem outro tipo de fator, ela não tem por que estar acometida por essa doença, né? Então, tem a questão do fator idade, né, relacionado a isso, que acomete pessoas de uma idade mais avançada. Tem a questão... Tendo a questão da idade, mas aí também, rapidamente, tem a questão do gênero, do sexo. É uma doença que afeta muito mais as mulheres do que os homens, principalmente na menopausa, né? As mulheres na menopausa são bastante acometidas porque não tem mais hormônios, e os hormônios, eles são um fator que protegem a mulher da osteoporose. Então, a gente já falou de idade mais avançada, falou de sexo feminino. E aí tem outros fatores também, né? O tabagismo, como sempre, né? Mais uma doença, né, onde o cigarro afeta bastante. A ingestão de bebidas alcoólicas também está relacionado. E o uso de alguns medicamentos, né? Isso para falar de forma mais genérica, mais ampla. Em relação à questão dos sintomas que a ouvinte perguntou, veja só, o principal sintoma, ela não é uma doença que gera muitos sintomas, praticamente está relacionado à dor óssea, é praticamente o único sintoma, é muito raro você ver outros sintomas. Claro, o outro sintoma a partir da questão de que o osso está, como nós dissemos, né, o osso está mais débil, mais fraco, obviamente o outro sintoma seria já uma fratura, né, o osso chegar a se quebrar em um trauma não tão grande, né, mas assim, em termos de, aí a gente já está falando de um acidente e tudo mais, mas em termos de sintoma como tal, o principal sintoma é a dor óssea, que muitas vezes confunde um pouco com a artrose, que é o desgaste das juntas e tudo mais. Então, o principal sintoma que deve, né, fazer acender a luz acerca da possibilidade dessa doença é a dor óssea.
Vamos para o telefone, tem ouvinte ligando. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Michel. Quem fala?
É José Adilson.
Qual é a pergunta, José Adilson?
Olha, eu quero perguntar ao médico aí, porque assim, um médico aqui do hospital onde eu moro já me falou que aquele comprimido ameplazol, ele causa osteoporose. Aí eu quero saber do médico aí, e é verdade que o ameplazol causa osteoporose ou não tem nada a ver?
E aí, doutor, o senhor falou que o uso da medicação pode...
Pode, o uso de alguns. Exatamente, o uso de alguns medicamentos pode sim. Veja só, o omeprazol não é dos medicamentos que causa o maior risco, tá certo? Pode haver, já foi relatado alguns casos, pode haver, mas no uso muito prolongado. E aí a gente estaria falando de um paciente que usa o omeprazol por mais de 5 anos. Ou mais até tempo. Então, assim, ele não é um medicamento que, quando usado, a curto prazo. Porque a grande maioria dos pacientes que usam omeprazol não usa por tempos muito prolongados. Uhum. Então, nesse sentido, o omeprazol não é um dos medicamentos que mais pode afetar e pode gerar um risco, não. E quando este risco há, e quando acontece dele chegar a afetar a questão da massa óssea, aí a gente está falando de um uso muito prolongado de pacientes que têm problema de hérnia de hiato, porque tem, lamentavelmente, tem pacientes que não conseguem ficar sem omeprazol, porque tem muita azia, muita queimação e tudo mais. Então, um uso muito prolongado. A grande maioria dos pacientes usa por pouco tempo, e esse pouco tempo, na grande maioria das vezes, não traz prejuízos do ponto de vista ósseo, não. Aí a gente teria que estar falando de um tempo bastante prolongado.
Afogados da Engazeira está vivenciando o movimento, né? Saúde em movimento. E está comprovado aí que a prática de atividade física, ela pode prevenir vários tipos de doenças. A osteoporose é uma das doenças que pode ser prevenida através da atividade física?
Excelente seu comentário. Veja só. O osso, para falar de forma fácil, o osso ele é formado por cálcio, né? Tanto é que muitas pessoas já com uma certa idade, quando sentem dor, doutor, posso tomar um cálcio aqui e outro ali? Uhum. Então, ou seja, até empiricamente, até no conhecimento popular, as pessoas sabem que o osso é cálcio. Então, veja só, as pessoas que fazem exercício e que tendem a desenvolver a sua musculatura, elas têm uma reserva de cálcio nos músculos maior do que o sedentário. Com o passar do tempo, e essas pessoas, se tiverem o risco de ter osteoporose com a idade avançada e o osso começar a perder cálcio, muitas vezes o osso pode puxar um pouco do cálcio do músculo. E se essa pessoa, durante o transcorrer da sua vida, fez exercícios e tem mais cálcios no músculo, tendem a ter uma reserva maior e então, se eles correrem o risco de ter osteoporose, podem evitar, prevenir, ou se não tiver como, porque a pessoa tem uma carga genética muito forte ou teve que tomar medicamentos durante a vida, se a pessoa for ter uma osteoporose, ela pode ser bem mais leve porque ela tinha essa reserva de cálcio no músculo e o músculo transportou um pouco do cálcio para o osso e a pessoa conseguiu se defender melhor ou preveniu ou se defendeu melhor. Então a sua pergunta foi muito boa, interessantíssima e sim, mais uma vez, o exercício físico, como para o coração, para a pressão, para diversos, né, sistemas e aparelhos do nosso organismo, mais uma vez, ele também é benéfico para isso.
Tem que praticar atividade física, não pode parar. Vamos para o telefone. Alô, boa tarde. Alô, do telefone. Vamos para o zap, então, tem ouvinte falando aqui. Diga.
Boa tarde, sou eu, Amanda Rafael de Guaraci. Eu tenho 24 anos e eu sinto muita dor nos ossos, muita dor nos ossos mesmo. Dor nas pernas, nos braços, principalmente no tempo frio, eu sinto muita dor. Só que eu nunca me consultei, nunca passei no médico para verificar esse problema, entendeu? Mas eu sinto muita dor nos ossos, muita dor mesmo. E eu não sei, tem noite que eu nem consigo dormir com tanta dor nas minhas pernas.
Ela mandou, inclusive, o nome da medicação que ela costuma tomar para essas dores, Meloxicam. Aí, é muito nova, né? É muito jovem, 24 anos.
Exatamente. Veja só, relacionado aí à pergunta da ouvinte, à dúvida da ouvinte, num primeiro momento, nós não pensaríamos em osteoporose para essa paciente com 24 anos. Ela é bastante jovem e ela está bastante distante da idade onde mais afeta as pessoas. Então, num primeiro momento, a dor óssea que ela sente, nós não relacionamos à osteoporose. Ela teria que também, relacionada à dor óssea, também é muito jovem, é mais provável do que a osteoporose e artrose, porém também é uma doença que afeta muito mais a pessoa com a idade avançada, também nós não tenderíamos a pensar nisso. Teríamos que ver outras causas relacionadas e até o próprio reumatismo, né? Reumatismo não é um nome muito bom porque ele é como se fosse um saco de várias doenças né, que podem acometer a pessoa. Mas aí a gente teria que fazer, digamos assim, uma triagem, uma bateria de exames de reumatismo para ver qual é a possibilidade que ela tem, se é um início muito precoce de artrose, que é pouco provável, mas nossa região, vamos lembrar que é uma região de zona rural, que tem muitos agricultores, o agricultor que trabalhou muito tempo, como eles mesmo dizem, na roça, eles tendem a ter mais artrose e numa idade mais precoce. Então, a gente teria que ver mais a questão reumática, né? Uma bateria e tudo mais. Mas, assim, para o nosso tema de hoje, osteoporose, ela está um pouco distante do público-alvo e um pouco distante da idade em que a doença acomete.
Vamos para o telefone. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Michele.
Quem fala?
É Vilma Leite, de Ipiranga.
Qual a dúvida, Vilma?
Eu tenho 49 anos, tenho 5 anos que eu passo com o Dr. Fred e eu tenho um reumatismo muito brabo, que ele disse. Só que eu tive chikungunya e depois de chikungunya eu fiquei com muita dor na junta dos dedos, nos ombros, mais nos ombros. Aí eu tomo aqui um remédio, eu queria saber dele se é ruim da minha, eu tomar, é mexetazona. De vez em quando eu tomo, só que o pessoal diz que é ruim, alivia muito.
Você pode repetir o nome do remédio que você toma?
Dexametasona.
Certo.
E ultimamente eu tô com um joelho direito estralando muito, andando e ele estralando. Eu queria ver o que é que ele dizia aí.
Pode piorar, doutor, o caso de, por exemplo, quem teve chikungunya, dengue, para quem tem osteoporose ou esse tipo de reumatismo?
Veja bem. A chikungunya é uma doença nova no país, né? Quando a gente fala de dengue e outras doenças, a dengue é uma velha conhecida, nós vemos muitos pacientes, estudamos nos livros e tudo mais. A chikungunya é uma doença muito mais nova para nós brasileiros e médicos brasileiros. No entanto, já está estabelecido e nós já percebemos que a chikungunya, ela, no momento agudo dela, que a pessoa tem a doença, inflama muito as articulações, dá uma artrite forte, e nós já percebemos que essa doença deixa sequela nas juntas do paciente, sim. O paciente fica com um problema articular, lamentavelmente. E esse problema é muito parecido, ou até se sobrepõe até a artrose, que como vulgarmente se diz na rua, é um desgaste das juntas, né? O paciente chega no consultório, doutor, a baba do joelho secou e tudo mais. Isso é artrose, esse desgaste. E nós percebemos que a chikungunya deixa uma sequela muito parecida com a artrose ou até precipita a artrose. Então, lamentavelmente, esses pacientes começam a se tornar pacientes que a gente chama de dor crônica. O paciente passa muito tempo do dia, muito tempo da semana, muito tempo do mês e do ano com dor. E nós temos que, né, buscar formas aí de estar paliando essa dor e tudo mais. É um pouco difícil. Veja só, a paciente relatou o uso de um medicamento, dexametasona, que é um medicamento bom, mas é uma faca de dois gumes. E até interessante, veja como é que são as coisas, que ela tenha comentado isso. Por quê? Porque é um medicamento bom, que é do grupo que se chama dos corticoides, que é um potente anti-inflamatório, ele desinflama bastante as juntas. O paciente sente muito alívio com esse medicamento. Porém, ele é um medicamento que não deve ser usado a longo prazo. Inclusive, a longo prazo, ele é um dos medicamentos que eu comentei, é um dos principais dentro do grupo que pode dar osteoporose. Então, é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque a curto prazo melhora, mas a longo prazo pode trazer alguns prejuízos importantes. Então, veja só, é um medicamento que pode ser usado por ciclos. O paciente usa um período, fica um período relativamente prolongado, tomando outras medicações para ir aliviando a dor, e no futuro pode fazer outro ciclo para poder ir aliviando suas dores. Mas, assim, usado de forma contínua é um pouco perigoso, pode gerar uma diabetes, pode gerar hipertensão, pressão alta, e também, por coincidência até, o tema de hoje, que é a osteoporose. Está categorizado como um dos medicamentos que mais pode gerar osteoporose, obviamente, quando usado a longo prazo. Então, é uma medicação muito boa, mas é necessário acompanhamento médico e muito cuidado.
Uhum. Geralmente, os homens, eles são acometidos a partir de que idade?
Como a gente começou falando, numa idade mais avançada. Porém, os homens, eles sofrem muito menos que as mulheres. Aí tem uma questão, né, genética e do próprio gênero mesmo e do próprio sexo, que o sexo feminino é muito mais acometido. Os homens são muito menos. A gente vê mais nos homens aqueles que têm carga genética muito forte, ou seja, que são filhos de mães que tinham muita osteoporose. Aí esses são mais acometidos, mas os homens são muito menos. Agora, em relação à idade, também aí no caso é semelhante.
Avançada, né?
Exatamente, é semelhante igual às mulheres, porque é uma idade muito mais avançada.
Vamos aqui para o Zap, tem ouvinte falando, diga.
Ô Michele, boa tarde, aqui é da Miranda, do bairro da Ponte. Pergunta aí ao doutor, Michele, que eu sinto muita dor embaixo dos pés, não? Eu não, quase não consigo andar direito com dor embaixo dos pés. Será que pode ser osteoporose?
É algum dos sintomas, doutor?
Veja só, poder, né, porque ela perguntou, será que pode ser? Ou seja, poder ser pode, porém... a dor óssea da osteoporose, o local onde ela mais se apresenta, onde ela mais surge, não é nos pés. Geralmente é muito mais relacionado à coluna, a quadril e outros ossos. Esses dois principalmente, tem outros também, mas esses dois são os mais comuns. Geralmente a dor no pé não tende a ser, não sei se ela falou da idade, aí teria que ver também o fator idade. Mas geralmente a dor nos pés não, aí a gente teria que buscar outras causas. Dependendo da idade, se é uma pessoa mais jovem, pode ser uma tendinite, algum outro problema. E se é uma pessoa de mais idade, a própria artrose. As mulheres têm uma coisa, uma questãozinha aí mais relacionada, que é o famoso esporão de calcânio, né? É muito mais comum nas mulheres, porque vocês mulheres tendem a usar alguns calçados, né? Genericamente chamados de rasteirinhas e tudo. Sim. Mais, esses calçados não são muito bons para amortecer o impacto do corpo. Então, pessoas que têm um peso mais elevado, muitas vezes usam sapatos inadequados e aí começam a desenvolver essa questão do esporão de calcâneo. Seria uma, como ela falou que a dor é somente nos pés, seria outra coisa a se pensar também, junto com o que eu falei de artrose, tendinite e tudo mais. Mas assim... osteoporose nos pés, aí já é um pouco menos provável, a gente não pensaria muito também, não.
A Tulinha está parabenizando o doutor Luiz pelo trabalho que o senhor desenvolve na Varzinha, né? O senhor que é médico, né, da UBS Varzinha, né, está parabenizando pela sua dedicação com a atenção básica.
Ah, muito obrigado, Tulinha, grande amiga lá.
Vamos aqui para o Zap, mais uma pergunta, diga.
Boa tarde, meu nome é Fabiana. Eu sinto muitas dores nas pernas e aquele peso bem cansado, muito mesmo.
Eu vou ouvir outras pessoas e o senhor, que geralmente está aparecendo muitas dores nas pernas, nos pés, aí o senhor dá uma... Certo. Responde a todas. Diga você.
Boa tarde, doutor Luiz. Boa tarde, Michele Martins. Aqui é Maria Lúcia Morato. Olha, eu quero falar sobre o omeprazol. O meu pai, ele tem 101 anos. E o meu pai não fica sem o omeprazol porque ele tem queimação grande. Se ele não tomar, ele não sustenta nenhum alimento dentro dele. Ele joga tudo fora. E já tem um bom tempo que ele usa e não pode ficar sem.
Olha, aqui o caso da Cristina é parecido com o caso da Amanda de Guaraci. Ela é do sítio Poço de Pedra e sente muitas dores nas pernas. Ela quer saber se pode ser osteoporose, mas ela só tem 25 anos. Então, é o mesmo caso que a Amanda, né? Pouco provável que seja.
Exatamente. Nós voltamos a essa questão do fator idade, que é muito importante, tendo em vista... a osteoporose afetar as pessoas de muito mais idade. Então, nessa faixa etária, nessa idade dela, nós não costumamos pensar. Agora, como elas são mulheres e têm falado muito de dor nas pernas, aí seria interessante avaliar a questão circulatória. Por quê? Porque varizes, né, insuficiência venosa, problemas circulatórios nas pernas também são muito mais comuns nas mulheres. Também está relacionada à questão genética. A mulher filha de uma mãe que tinha muitas varizes tem muito mais risco. Também tem a questão de idade e tudo mais. Mas como elas têm falado muito de dor, aí a gente abre o leque e avalia o paciente e vê o fator ósseo, as possibilidades de afetações ósseas, e o outro lado da moeda seria olhar a questão circulatória vascular, ver se a dor, essas sensações de peso, às vezes até o inchaço também aparece, se não estão relacionados à questão vascular.
Michele, eu sinto muita dor na cabeça, mas depois que eu tive chikungunya, ficou sentindo muita dor aí na cabeça. Você daqui gravou um áudio, vamos ouvir.
Michele, pergunta aí ao doutor, o que é que ele diz a respeito daquele medicamento Tandene? Porque um determinado médico já me falou que você tomando Tandene, ele é um veneno para os rins. E aqui acolá eu tomo quando eu sinto dores. O que é que ele me diz? Obrigada e tenha uma boa tarde.
Agora tem que ver essa questão da automedicação, é perigoso, né? Porque as pessoas vão indicando, essa medicação é boa, eu tomei e não estou sentindo mais as dores nas costas, né? Na coluna, enfim. Tem que ter muito cuidado, né?
Com certeza, a automedicação, ela é muito comum. Ela não é uma coisa restrita aqui a nosso município, a nossa região, não. Ela é mundial, a questão da automedicação. Em algumas circunstâncias não tem problema o ser humano sentir uma dor de cabeça, tomar uma dipirona, isso também não vamos nem categorizar como automedicação, isso também não é um problema. Mas, de fato, podem haver dificuldades em relação a isso. A questão da automedicação tem que se ter muito cuidado. A saúde pública, o SUS brasileiro, está melhorando. Então, o acesso ao médico está melhorando, então às vezes a automedicação nem sempre está relacionada a não tive acesso ao médico, não pude ir, porque isso está melhorando, né? Uhum. Veja só, ela citou um medicamento que é muito tomado pelos pacientes, inclusive seja, na grande maioria das vezes, a automedicação, que é o Tandene, né? Tandene, Tandrilax, Tonsilax, são todos praticamente iguais. Esses medicamentos são um preparado que vem diversos compostos dentro dele. Vem um anti-inflamatório, vem um analgésico, vem um relaxante muscular. Esses três grupos geralmente sempre estão. E aí, o paciente sente alívio, né? Toma um comprimidinho aqui, outro ali, o paciente sente alívio e às vezes continua tomando. Veja só, esses medicamentos, eles são... Ela usou o termo veneno, né? Veneno é um termo um pouco forte, né? Porque na medicina existe uma máxima de que o remédio não pode ser pior do que a doença, né? Então, se fosse um veneno, seria bastante complicado. Mas veja só, esses medicamentos têm que ser tomados com uma certa precaução e com orientação médica e tudo mais. Por quê? Porque a maioria deles afetam o estômago. A maioria deles são muito fortes para o estômago, pelo componente anti-inflamatório. Então, pacientes que têm dor de estômago, têm azia, queimação ou até gastrite mesmo, já fizeram endoscopia e viram que tem gastrite, é um pouco complicado. Podem piorar muito a questão do estômago tomando esses medicamentos. E a questão renal que ela solicitou. Que ela falou, que ela referiu. Veja só, não chega a ser um veneno, mas assim, de fato, isso aí é fato. Quando tomado por períodos mais prolongados ou tomado muito, eles podem, de fato, assim afetar o rim. Então, é necessário sim um cuidado e um acompanhamento médico nesse sentido, para não haver abuso nessas substâncias, que trazem a maioria dos pacientes toma muito porque traz um alívio das dores, né? Mas de fato, não chega a ser um veneno, mas de fato, eles podem se afetar o rim, como não.
A nossa amiga aqui, Jacilene, parabenizando a rádio pela entrevista, principalmente pela escolha do profissional para falar sobre o assunto. O doutor Luiz Ribeiro é um excelente profissional, está dizendo aqui a Jacilene. Essa daqui gravou um zap, mas vamos para o telefone antes. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Helenice Michele.
Oi, Helenice.
Ô, Michele, eu queria perguntar ao médico, é que eu sinto uma dor no pé, assim, na parte de cima, e sobe para a perna, e às vezes não, sempre, raramente fica dormente e é muita dor.
Não está relacionada à osteoporose?
Não. A forma como ela está descrevendo a dor é muito pouco provável. Uhum. Não deve ser osteoporose. Como ela está falando de uma dor no pé que sobe para a perna, não é o sentido inverso. Se fosse de cima para baixo, né, nós pensaríamos em a possibilidade de uma hérnia de disco ou algum problema no nervo ciático. Só que ela está falando de baixo para cima, então é a principal hipótese que a gente começa investigando, é a possibilidade de uma tendinite. A voz da paciente parece uma paciente mais jovem, também não vamos pensar em artrose e tudo mais, começaríamos pensando na possibilidade de uma tendinite aí.
Vamos aqui para o zap atender as últimas participações, tá bom, gente? Dica do zap.
Oi, Michele, boa tarde. Aqui é Maria Leônia, do Santo Antônio. Ô, Michele, eu tenho 44 anos. Eu sinto muita dor nas articulações. É muita dor mesmo. Enquanto eu tô assim trabalhando, dói, mas dá para suportar. Agora quando para, diz assim, vai dormir. Eu nem consigo dormir com tanta dor. Começa no pescoço e desce nas articulações tudo. Pergunta aí o médico o que é, Michele.
É, veja só. É, a querida ouvinte, assim, o que é, eu não posso dar 100% de certeza. Porém, a forma como ela está descrevendo a dor, de que quando ela está em movimento, ela está mexendo as juntas, as articulações, a dor se atenua, se alivia. E quando ela para, aumenta, isso é muito característico de artrose, ou seja, o desgaste, né, das juntas. Então, isso aí é muito característico de artrose, que obviamente é um pouco complicado, porque até hoje a ciência, a medicina ainda não conseguiu produzir um medicamento que, digamos assim, produzisse uma regeneração das juntas, da cartilagem das juntas, que se perdeu e tudo mais. Lamentavelmente, nós ainda não temos esse medicamento, que com certeza ajudaria muito. Mas a forma como ela está descrevendo, tudo indica que seja uma artrose, né? Houve esse desgaste, não sei qual é a atividade profissional dela, mas deve ter havido aí um desgaste excessivo nas articulações, e aí precipita a questão da dor, né? E aí tem que se buscar, né? Medicação, fisioterapia, ou seja, nós vamos encaixando aí um conjunto de estratégias para poder ir atenuando, melhorando as dores do paciente, né?
Uhum. O Geneio está com uma questão aqui, ele está dizendo que o irmão tem duas hérnias, sente muitas dores, já foi indicado a cirurgia, mas ele está pensando em levar para um cirurgião diferente ou tem que esperar fazer todos os exames. Se já foram solicitados os exames, então priorizar, fazer o mais rápido possível para que ele possa realizar a cirurgia, né, doutor? Outra indicação...
A hérnia de disco, ainda que não é o foco, né, da nossa conversa de hoje, rapidamente, quem tem hérnia de disco sabe o quanto dói, né? É uma patologia, uma doença que dá muita dor. Geralmente o melhor exame para avaliar isso é a ressonância magnética. Lamentavelmente ainda é um exame um pouco caro, um pouco difícil de se conseguir, de se fazer, mas é o exame que melhor dá para o ortopedista, dá a melhor imagem, a melhor situação do paciente, define se o caso é só com medicação e fisioterapia ou se é um caso que a cirurgia pode trazer mais benefício e tudo mais. Tem que aguardar os exames e ver, né?
Pois é, e a atenção básica está aí, doutor, com profissionais excelentes aí dando essa assistência, e cada caso é um caso, né? As pessoas reagem de forma individual, então é bom procurar o seu PSF, né, e buscar atendimento, porque cada caso é um caso, né? E aqui fica mais difícil você dar um panorama mais geral, né, mais ou preciso de cada caso, mas está aí a atenção básica, que tem dado uma assistência muito grande a essas pessoas, né, a toda a comunidade.
Com certeza, melhorou bastante. Para quem conhece o SUS ao que era 10 anos atrás, 15 anos atrás, porque para o que é hoje, a atenção básica melhorou muito, e obviamente, se a gente está falando de atenção básica, nós estamos falando do acesso ao paciente a um médico. Né? Não necessariamente especialista, mas assim, o paciente ter acesso a um médico e ali se consultar e começar a cuidar de sua saúde, tratar de seus problemas e tudo mais. Então, assim, melhorou muito essa
questão. Ser direcionado a um especialista quando necessário.
Quando necessário, exatamente. Então, melhorou muito, né? Muitos dos meus pacientes, que como eu atendo zona rural, muitos dos pacientes dizem, nossa, melhorou bastante, há algum tempo atrás, que nem é tanto, era a coisa mais rara do mundo, é a gente ver um médico no sítio, agora eles vêm quase todo dia, ou pelo menos uma ou duas vezes por semana. Então essa questão da acessibilidade, de ter acesso a um médico e conseguir começar a tratar seus problemas e tudo mais, melhorou muito.
Dr. Luiz Ribeiro, muito obrigada aí pela disponibilidade em estar participando do nosso programa, tá? Bom trabalho para o senhor.
Tá, eu que agradeço aí o espaço e no sentido de contribuir, né? Sempre que possível a gente vem, contribui, conversa com os ouvintes, explica o que for possível à distância, para ir contribuindo a que as pessoas tenham uma melhor saúde, vivam melhor, tenham uma melhor qualidade de vida. Então, nesse sentido, eu que agradeço. Obrigado aí, boa tarde.